Vamos abrir as nossas Bíblias e eu quero começar hoje em 1 Coríntios 5, versículo 8. Diz assim: por isso, celebremos a festa. Ele não está dizendo, preste atenção, quem escreveu? Paulo. Novo Testamento. Muita gente diz: ah, mas Páscoa era apenas para Velho Testamento. Páscoa foi trazida por Moisés, verdade? Mas nenhum escritor, nem Jesus, nem os apóstolos, eles desistiram da Páscoa. Não, todos reforçaram a Páscoa, relembraram a Páscoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz: por isso celebremos a festa. Qual festa? A Páscoa. Pega o versículo anterior, deixa eu ver se ele fala um pouquinho sobre isso. É isso mesmo: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Olha a relação que o apóstolo Paulo fez entre Jesus como Cordeiro. João Batista viu Jesus e João 1 versículo 18, disse assim, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que que João Batista estava falando? Eis o Cordeiro que vai ser imolado na Páscoa. Toda Páscoa tinha o sacrifício de um Cordeiro. Toda Páscoa tinha um Cordeirinho, ele era sacrificado, tirava seu sangue, o sangue do Cordeiro passava nas casas, nos umbrais das casas, fazendo uma réplica, uma vivência do que Moisés ensinou lá na saída do Egito. Foi assim que eles celebraram a Páscoa. Então, João Batista aponta Jesus como o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, quando o diabo olha para você, quando os demônios olham para você, quando os anjos olham para você, quando até mesmo o Senhor olha para você, sabe o que ele vê? Ele não vê você na sua integridade, ele vê uma mancha do sangue de Jesus por sobre a sua vida. Antes de ver a sua imagem, ele vê o sangue de Jesus sobre você. Isso quer dizer que ele não vê seus defeitos, ele não vê seu pecado, mas também não vê suas virtudes. Isso quer dizer que ele não vê, não é? Ele não nos vê nossa identidade. Não, ele vê primeiro o sangue, depois ele olha nossa identidade. Nossa identidade é importante, mas em segundo momento. Em primeiro momento é o poder do sangue. Por isso que nós falamos para as pessoas: Deus te ama como você está, vem para a casa de Deus como você é, não te preocupe em se mudar, em se transformar. Você não se muda, o poder de Deus muda você. Você não consegue, por mais que o homem tenta mudar, e precisa tentar, é importante o seu empenho de mudança, é importante a tua decisão de mudar. Eu preciso falar menos, eu preciso ser mais manso, eu preciso ser menos crítico. Meu Deus, muda minha mente. Minha mente é uma mente derrotada, negativista, tudo vai dar problema. Minha mente me tortura. Eu preciso mudar. Ótimo, você tem que ter esse desejo. Você tem que ter essa sentença, esse que nasce dentro de você para mudança. Agora saiba que você entra com a sua decisão, você entra com a sua vontade, e Deus entra com o poder dele atuando sobre você. Eu tenho falado muito para meus netos, para alguns jovens que às vezes a gente convive. Eu era um menino muito, muito nervoso, muito atormentado, irado. Irado, a palavra ira era a palavra que melhor define a minha vida. Até que eu encontrei com Jesus e depois o batismo com o Espírito Santo. Quem mudou a minha natureza foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. A minha conversão me mudou 50%, mas não mudou 100%, 50%. Eu ainda tinha muita confusão, eu ainda tinha uma mente muito rebelde, eu tinha hábitos ruins, mesmo tendo um encontro com Jesus. Agora, quando eu tive o batismo com o Espírito Santo, aí ele transformou 100%. Aí ele me mudou em uma nova pessoa. Ô bispo, isso acontece todos os dias com quem busca, com quem empenha, com quem decide. Se você buscar, agora, não dá para receber o batismo com o Espírito Santo assistindo televisão em casa. Não, isso não acontece. Realmente, isso vem como resposta de uma busca de Deus, de oração, de jejuns, falando com teu líder, conversando com a célula, fazendo vigílias em células, para que o poder de Deus tenha espaço para manifestar, para que o poder de Deus tenha possibilidade de manifestar. Agora, nasce na tua vontade, nasce na tua decisão. Eu preciso mudar. Anote isso no seu telefone, coloque isso aí nos lugares onde você tem mais privacidade. Durante algumas vezes do dia, declare isso e ore sobre isso. Aqui o apóstolo Paulo fala: celebremos a festa. Qual festa? Páscoa. Está falando sobre Páscoa, Cordeiro Pascual. Celebremos a festa. Celebrar é alegrar, né? É você realmente se regozijar. Que bom. Por quê? Porque nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos. Aí ele fala: celebra a festa não com velho fermento. O que é velho fermento? Ninguém come fermento. Nós comemos pão fermentado, não fermento. Eu não pego o fermento e como, mas você pega um pão francês que tem fermento e come. O pão é que a gente come fermentado. Às vezes é o pão francês, às vezes é o pão feito em casa, sempre tem um fermento. O pão que não tem fermento chama-se pão asmos. E esse pão asmo, é pão sem fermento, ele é feito e preparado de uma maneira especial, que é o pão que nós servimos na Santa Ceia. Fininho, às vezes ele se quebra, ele não tem muita consistência para ser grosso, ele não tem um paladar muito bom, o outro é mais gostoso, mas ele tem um simbolismo, porque o fermento na Bíblia fala de orgulho. Fermento é o que faz inchar, fermento é o que faz crescer, fermento é aquilo que cria algo superficial. Fermento é o fake news. Fermento é o fake news. Fermento cria uma imagem no pão que não é. Que não é. É fake, né? Então, o fermento é aquilo que entra em nossas vidas e que deforma nossas vidas e que dá uma aparência em nossas vidas longe da verdade, longe da realidade. E o apóstolo Paulo lembra Moisés, porque Moisés falou: quando chegar a semana da Páscoa, tira o pão fermentado. Quando chegar a semana da Páscoa, não coma pão com fermento. Esse é o costume do judeu, não nosso cristão, porque nós não entramos na festa da semana. Jesus transformou a Páscoa pela ceia. No dia da Páscoa, Jesus cria a Santa Ceia. Quando ele pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo. Não é mais o pão sem fermento, não é mais o pão asmo, mas é o corpo dele. Quando ele pega o cálice, ele diz: esse é o meu sangue. Então, na Páscoa nasce a Santa Ceia. Então, a nossa cerimônia sagrada não é necessariamente a Páscoa. A gente pode celebrar a Páscoa, a gente pode lembrar da Páscoa, tem valor para nós, porque a libertação da tirada do Egito, sofrimento do povo, né, debaixo de Faraó, tem muito significado bonito a Páscoa. E aqui o apóstolo Paulo fala, vamos celebrar a festa sem fermento, sem pecado, que é o símbolo do fermento, sem arrogância, sem coisas superficiais, coisas mentirosas em nossa vida, nem com o fermento da maldade ou da malícia. Tudo isso é fermento, né? Orgulho, arrogância, maldade, malícia, mas com os asmos. O que é asmos? Pães da sinceridade e da verdade. Deus vai fazer você ser um homem, uma mulher sincero e verdadeiro. Deus vai trazer para você relacionamentos de pessoas sinceras e verdadeiras em todas as áreas da tua vida. A força da igreja é, a força da igreja é celebrar a Santa Ceia pela Páscoa. Fazer com que a Páscoa torne a Santa Ceia do Senhor. Eu quero ir com você agora para o livro de Atos dos Apóstolos, 4:20. Atos 4:20. Diz assim: quem escreveu Atos? Lucas. O evangelista Lucas escreve também o livro de Atos. E aí, ele relata todos os acontecimentos. Falta um versículo, pego o 19 para mim. E aqui ele começa a falar sobre aquilo que aconteceu no início da igreja. Mas aqui ele está mostrando, relatando, um dos primeiros sermões, pregações de Pedro e João. Pedro e João lhes respondeu. Lhes respondeu por quê? Porque eles estavam sendo interrogados. Eles estavam meio presos. Havia uma tensão muito forte dos judeus contra a primeira igreja, a igreja novinha que estava nascendo. Pedro e João responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Que coisas é essa? Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Olha a pressão que os fariseus, que os religiosos, que o exército romano estava fazendo sobre ele, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus por aquilo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura maravilhosa. Quer dizer, quando houve uma manifestação do poder de Deus, entrou aquela frase chave, né? Contra fatos não tem argumentos. Jesus é o Senhor, Jesus é rei. Não, não é rei. Jesus morreu, mas ressuscitou. Não, não ressuscitou, né? Aquela polêmica. E aí eles oram e um homem é curado. Um aleijado que estava na porta do templo levanta-se. E a partir daí, todo mundo conhecia a vida daquele homem. Todo mundo sabia que ele estava ali, né, há décadas. Todo mundo viu praticamente crescer, mas ninguém tinha visto o poder de Deus agir. Deixa eu te dar uma palavra. A partir de agora, desse dia maravilhoso, o poder de Deus vai agir na tua vida. O poder de Deus vai ser evidente na sua vida. Pessoas verão as suas orações e as suas respostas. Aquilo que morreu vai ressuscitar. Aquilo que você não, caminhos que você não tinha serão abertos. Deus vai iluminar toda a noite escura que estava impedindo você de andar. Vá comigo para o Atos capítulo 1, para o livro de Atos capítulo 1. Atos 1. Gosto muito, muito desse texto de Atos capítulo 1. Lucas escrevendo, conversando com um discípulo dele chamado Teófilo. E aí ele explica, olha por que ele escreveu o livro de Atos. Atos são ações dos apóstolos, ações da igreja. Por isso que chama Atos. Tudo aquilo que aconteceu, Atos, tudo aquilo que nós fizemos, seria o livro das ações, dos fatos, dos relatos, né? Quase como uma biografia. Escrevi o primeiro livro, que foi esse, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, que coisa, né? Deve ter sido maravilhoso aqueles encontros de Jesus ressuscitado com os discípulos, comendo, lembrando, falando, instruindo. 40 dias é muito tempo. Não foram 4 dias, foram 40. Deu tempo de conviver bastante com Jesus ressuscitado, com Jesus em corpo incorruptível, com Jesus, né, na silhueta, naquela silhueta já da ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, este será o tempo em que tu restaurarás o reino a Israel? O Senhor vai governar? O Senhor vai tirar Herodes e Pilatos e vai assumir o lugar deles? O Senhor vai governar no reino de Roma? O Senhor vai tomar o lugar de César? Qual o tamanho do teu reino? Como é que vai expressar o teu reino? Se tem reino, tem governo. O que que nós podemos esperar? A resposta de Jesus respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos, épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles, todos os apóstolos, com os olhos lá em cima, perplexos, fitos nos céus, enquanto Jesus subia, dois anjos, dois varões vestidos de branco, eram dois anjos, dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões, homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ou levantado até os céus virá do modo como o vistes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Jesus subiu ali no monte das Oliveiras. O monte das Oliveiras hoje faz parte da grande Jerusalém. Naquela época ele estava distante, quase 1,5 quilômetros fora dos muros da cidade. Mas hoje já é um bairro, é quase centro de Jerusalém hoje, Monte das Oliveiras, ou Monte do Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Mais um. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, aonde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Próximo. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: agora Pedro vai colocar um substituto para Judas Iscariotes, né? Ele põe Matias, que entra no lugar, e eles ficam lá orando até cumprir-se 50 dias. 10 dias depois, já era 40 dias, né? Já Jesus ficou 40 dias, então faltavam 10. Eles oraram 10 dias e chegou o dia do Espírito Santo. Atos 2:1. Veja, olha aí, esse texto é maravilhoso, porque diz assim: Atos 2:1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, era uma outra festa, 50 dias depois da Páscoa, lá na frente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Próximo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, parece que tinha uma tempestade, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas línguas de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitavam em Jerusalém homens judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando se ouviram falar aquela voz, toda a multidão afluiu, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam. Que é isso? Vede, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, Panfília, do Egito, regiões da Líbia, em mediações de Sirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus, prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas da grandeza de Deus? Atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros, o que isto quer dizer? Outros zombavam, dizendo, tão embriagados, tão bêbados. Pedro se levantou com os onze, erguendo a voz, nesses termos, varões judeus, homens, de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Sabe que hora era? 9 da manhã. 6 da manhã é a primeira hora. 6, 7, 8, 9. 9 da manhã. Como é que vai beber vinho 9 da manhã? Não tem lógica isso. Mas o que está acontecendo, o que ocorre, é o que foi dito por intermédio de Joel. O que, que ele vai falar? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Falava em línguas. Sabe o que significa isso? É interessante que as pessoas moravam lá, tinham suas línguas nativas, falavam aramaico, aramaico era a língua da época, né? Mas eles se assustaram dos apóstolos conseguirem conversar, falar nas línguas com eles. Sabe o que acontece? Quando o poder de Deus vem na sua vida, você fala a língua das pessoas, você entende elas, você compreende, você consegue fazer conexão. Quando o poder de Deus vem, quando Jesus ressuscitado entra na tua vida, pontes são formadas, né? Amor, conexão. Deus ajuda-nos a fazer conexão com as pessoas. Ninguém mais é indiferente, ninguém mais é estranho, ninguém mais é estrangeiro. Todos conectam conosco. Quanto mais cheio do poder de Deus, mais forte é a sua conexão com as pessoas, mais forte é o seu amor. Elas vão olhar para você, só de olhar, elas vão ver a graça de Deus, a aceitação, o carinho. Elas vão ver que há algo em você que flui, que ultrapassa por cima das circunstâncias e das aparentes barreiras que haviam. O nascimento da igreja é esse. Aqui você está vendo a igreja nascer. 3 mil pessoas se convertem depois dessa pregação de Pedro. 3 mil. 3 mil pessoas vão ser batizadas logo em seguida aqui, ó. Imediatamente. Não havia lugar para reunir. Aonde eles iam? Para o templo, para o átrio, pátio do templo de Salomão, que naquela época não tinha sido destruído ainda. Então eles vão lá, eles passaram, eles conseguiram com os chefes da... O irmão de Jesus, o Tiago, era muito influente com Tiago, o irmão de Jesus, não o discípulo. O discípulo morreu, mas é o Tiago, o irmão de Jesus. Ele consegue que os fariseus e Caifás, Anás e Caifás, os dois maiores sumos sacerdotes, permitisse que eles se reunissem no templo. E no início, eles ficaram meio mesclado o judaísmo com a igreja. Você sabe, olha que coisa, eu estou fazendo uma matéria para o programa da Gênesis, e é um tipo podcast também que eu vou soltar, e todas as descobertas científicas de recentes, da atualidade, que são divulgadas, eu estou pegando a matéria e fazendo um programa. Uma dessas descobertas científicas lá em Jerusalém foi, sempre tem muitas descobertas, moedas que comprovam a veracidade de uma cidade, de um rei, não é? Sempre tem arqueologia trabalhando, bíblica, trabalhando com muita intensidade. E muitos desses arqueólogos não são cristãos e nem são judeus, são cientistas. E eles estão descobrindo muita coisa. E aquilo que eles descobrem alinham absolutamente, mostram a veracidade da Bíblia, a veracidade do contexto histórico, geográfico, né, do contexto arqueológico da própria Bíblia. E aí acharam o túmulo de um sacerdote. E foram mexer em quem era o sacerdote e acharam uma plaquinha escrito assim: túmulo de Caifás. O Caifás da Bíblia. Caifás. E no túmulo de Caifás, perto do corpo dele, de uma mão, não sei se era a mão direita ou a mão esquerda, ele estava meio que segurando num prego. Num prego. E era o prego, um dos pregos da cruz de Jesus Cristo. Exatamente o prego. Aí fazem carbono 14, isótopo carbono 14, fazem todo o estudo, não é, científico necessário, essas coisas são sérias, e comprovação. Caifás se converteu, ele continuou sendo sacerdote, mas ele converteu a Jesus Cristo, por isso inclusive que ele abriu o templo, para o átrio, para a igreja reunir. Quando ele morreu, ele levou um dos pregos que estavam na cruz de Jesus Cristo. Bonito, né? Maravilhoso. São centenas de provas como essas. Exatamente centenas. Semana passada encontraram as tábuas, três semanas atrás, encontraram as tábuas do altar de Josué, que ele estabeleceu antes de abrir o Jordão, antes de entrar na terra prometida. Ele fez um altar, e lá no altar, na beirada do Jordão, do lado de lá, ele escreveu uma aliança com Deus. Acharam a tábua que foi erigido o altar de Josué. As mesmas letras, mesma grafura, mesmos, exatamente, está lá. E aí passa por comprovações científicas direitinho. E por isso que eu costumo dizer, a nossa fé hoje não é uma fé de religião, a nossa fé hoje é científica. De todos os lados que você quiser ver, todos os sentidos, a fé é científica do ponto de vista de comprovações históricas, a fé é científica do ponto de vista de comprovações arqueológicas, a fé é científica do ponto de vista de comprovações geográficas. E a fé, a coisa mais bela, né? E a fé tornou-se científica agora, por quê? Porque a fé é o mecanismo humano, sociológico, mais poderoso, que aciona a mente e o cérebro humano. Não tem nenhuma atividade que põe o cérebro humano em um funcionamento tão ativo quanto a fé. Quando você está focado na sua fé, seus neurônios são irrigados numa velocidade impressionante. Sinapses novas são criadas com aquele volume de sangue nos neurônios nossos, acionando todo o nosso cérebro. E isso significa o quê? Bom, até aí, isso é fé. Agora, agora daqui para frente não é mais fé. Agora daqui para frente é só ciência. Lançaram o primeiro exoesqueleto, onde uma pessoa completamente paraplégica, só o cérebro, vestida de um colete, com a mão, com o pé, sem contato, porque não tem nervos, não tem nervos, só a mente dando comando para a mão, e a mão mexendo, pegando um copo, pegando uma caneta. Mas como? Não tem, você não tem circuito, você não tem sistema. Como? Como? Só o cérebro transmitindo as informações. Daqui para frente é quântica. É a nova, é a ciência mais recente, mais moderna. É a ciência que embasou toda essa revolução que está surgindo, que veio do advento da teoria quântica, daí para frente. Então, a fé, eu só vou usar a fé para dizer, não tem dentro da humanidade, no aspecto sociológico, nenhum procedimento capaz de acionar seu cérebro, levar seu cérebro em ondas, em energia, em irrigação sanguínea, como a fé. Quando você adora, quando você ora, quando você medita, né, seu cérebro recebe o máximo que pode receber, para a formação de novas sinapses e para a irrigação de neurônios. Imagina um cérebro desse dando ordem, né, a todos esses equipamentos, né, maravilhosos. Imagina, o que está acontecendo? A ciência entrou dentro do conhecimento nosso. A nossa fé é científica. A fé move matéria, a fé torna realidade, a fé põe o universo em movimento. Eu não vou nem falar uma coisa muito complicada para vocês aqui, porque aí muita gente pira, que é a mente do universo. Aí é realmente uma coisa muito pesada, muito forte. Até do ponto de vista científico, não é tão fácil de entender. Mas eu quero só parar aqui para te dizer, o batismo com o Espírito Santo, desceu o poder de Deus, desceu o poder do Espírito Santo, desceu o fogo sobre cada um deles, pronto, a humanidade passou a ser uma nova humanidade, porque o poder de Deus passou a agir dentro de nós. Você não precisa ser um homem natural, você não precisa ser um homem dependente de cigarro, dependente de bebida, dependente de maconha, dependente de revólver. Você não precisa ser, você pode ser um homem cheio do poder de Deus, que anda acima de todas essas coisas. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo é uma realidade, ele é uma entidade que vem sobre nós, que está em nós quando aceitamos Jesus, e vem sobre nós num revestimento, e faz você brilhar, faz você agir, faz você alcançar aquilo que você nunca imaginou que alcançaria. Para encerrar, eu quero ler o último versículo. Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, né? Quem creu? Como que nós vamos fazer as pessoas ver o braço de Deus? Ver que as suas vidas não foi acidente, mas foi propósito. Que não aconteceu, né, fatalidade. Como nós vamos fazer as pessoas crerem? Como nós vamos fazer as pessoas enxergarem? Aí diz assim: ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Falando sobre Jesus. Profecia sobre Jesus. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Ele era, né, desprezado. Jesus não era um homem fino. Jesus era um homem rude, forte. Jesus era carpinteiro de pedras. Não tinha madeira lá na região. Ele não era um carpinteiro de madeira, como é hoje. O Brasil tem madeira para tudo quanto é lado, até a própria Europa. Mas lá não, lá só tem pedra. Madeira naquela região só tem o carvalho, que é duro para dedéu, e a oliva, carvalho e a oliva nos montes. Então eram madeiras difíceis, pequeninhas, até fininhas, máximo disso aqui, ó. Agora, os móveis eram de pedra, a mesa era de pedra para comer, né? A cama era de pedra, os túmulos, pedras, então, os bancos de pedra. Então Jesus trabalhava com pedra, meu irmão, olha o braço, ó. O cara era forte, Jesus tinha uma estrutura fisicamente muito privilegiada, embora não fosse bonito de rosto. O rosto dele, né, maltratado, queimado, né, escurecido, barba por fazer, não, gente sofrida, gente da luta, gente, né, não tinha azarro não, era coisa pesada mesmo, né? Homens de dor ou de dores, que sabe o que é padecer, sofrido, problemas de família, problema daqui, problema de lá. Como um do que os homens escondem o rosto. Jesus devia ser muito firme, né? Jesus devia ser muito confrontativo, e as pessoas meio que esquivavam. Era desprezado como um comum, e não fizemos caso dele. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Já pensou que Jesus poderia ter morrido de um golpe? Jesus poderia ter morrido de uma lança ou uma flecha. Tchum, pum, morreu. Não sofreu, nem viu. Morreu, rápido, um golpe. Se isso tivesse acontecido, nós teríamos sido salvos, mas nós não teríamos o direito da nossa cura. A cura das doenças veio pelas pisaduras que Jesus teve. 52 feridas no corpo, chagas, dos chicotes pontiagudos. Na ponta de cada chicote tinha um vergalhão, tinha um prego, e aquele batia e o prego entrava, 52. E foram essas chagas, naquelas feridas, naquelas chagas, ele levou o câncer, ele levou o Covid, ele levou o problema cardíaco, ele levou as infecções, as inflamações, ele levou todo tipo de doença nas chagas dele. Cada uma das chagas tinha a expiação para a cura de uma enfermidade. Por isso que quando você ficar doente, você vai lembrar: essa doença não é minha, Jesus já levou essa doença no corpo dele, e eu vou receber fé, e eu vou receber poder, e o Espírito Santo vai agir no meu corpo, e ele vai me curar, porque eu já recebi essa cura, porque o meu Jesus levou naquela cruz.